This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
Você já viu sua luta?
Já vi minha luta.
Você gosta de ver?
Nem eu não ligo. Não pegou nenhum golpe. Com força, com pressão.
Peraí, Bambam.
Não pegou nenhum golpe.
Caiu, Bambam. Como que não pegou?
Não pegou nenhum golpe.
Isso é marketing.
É só colocar aí, coloca o corte. Você vai ver quando os dois pés meus tá em linha. A primeira vez que eu vou aí pra trás, esses dois pés tá em linha.
Você caiu por quê, então?
Eu caí porque também tava desequilibrado e rápido.
Peraí, Bambam.
Ativo pra pular.
Bambam, foi o Popó te dando um soco.
Não, não pegou muito. Olha aí pra você ver.
Nenhum soco do Popó doeu, Bambam.
Pegou dois socos só, na hora que eu tava no campo. Pegou um aqui e pegou um aqui, ó. Um aqui, um aqui.
E como é que... Então eu vou fazer essa
na
pergunta.
Na hora, no canto, que eu tava no final.
Poucas pessoas eu posso fazer essa pergunta. É. Como é que é o soco do Popó?
Não senti. O soco dele, nota 10. Eu senti o soco nota 7, 7,5. E ele ficou louco que ele não conseguiu acertar. Você fica e falou, pô, o cara regou, virou de costa. Porque realmente eu virei e escorreguei. Se olhar o vídeo, você vai ver que eu escorreguei. Aí eu falei, peraí, já errei uma vez. Tentar acertar, ele não consegui. Tentei a segunda, não consegui. Aí cai, tentei dar um murro nele, eu que comecei tentando dar um murro nele, você viu no vídeo. As duas, eu que dei um bote nele pra pegar, não acertei, aí ele foi e me acertou, eu caí. Segunda vez eu tentei de novo, mas três vezes, eu não acertei, ele veio de novo, eu caí. Falei, o raio não bate, trevei no mesmo lugar. Já sabia tudo que tava montado aqui.
Falou que o Bambam perdeu com 37 segundos, ele tá falando 36. Como se fosse um vencedor. Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos, pois eu estou aqui. Você vai falar, ah, o cara que lutou contra o Popó, esse daí é quem chegou agora na internet. Eu estou com uma lenda. Se hoje temos um mercado de influenciadores, tudo se iniciou com o Kleber Bambam. Temos que aplaudir Kleber Bambam que está aqui. O assunto de hoje é isso. É sobre qual o limite da fama, hein?
Até onde
vai? Até onde vai? Porque tomar soco na cara do Popó...
É doideira.
Porra, já pra onde vai? Qual que é o próximo passo de Bambam, depois de tomar um soco na cara do Popó?
Mike Tyson tá aí, né?
E eu prometo pra você que essa entrevista terá mais que 37 segundos, porque a galera vai ficar reclamando aqui se der só 37 segundos.
Não, e foi engraçado que foi 36 televisões, 36 segundos e 10 milhões pra mais. Fica bom, né?
Tá bom. Pô, sensacional. Falando em milhões, vamos falar da Insider que tá com a gente, dando milhões. Fechei um contrato de 36 milhões de reais com a Insider, mas eu falei, eu não quero, porque eu falo da Insider de graça.
Exatamente.
Eu recusei o dinheiro, eu Exatamente. Falo de graça. A Insider tá comigo de graça. Insider, pra quem não conhece, é roupa com tecnologia, é roupa pro Bambam, mano. Bambam treina. Tira da gaveta.
Já entraram em contato lá. Não sei se são pessoas reais, né?
São reais. A Insider é real. Camiseta com tecnologia, ela desamassa no corpo, não deixa cheiro. Bambam malha, come batata doce, não fica o cheiro.
Não fica. Fica só nele, né?
Fica o que você vai sair, porque ele solta os negócios, que o Bambam treina muito. Às vezes sai um ovo ali. Mas falando em ovo, a cueca que abraça as bolas. Isso é muito... Cueca que abraça as bolas. Você sabe como é que é? Sua bola é grande? Como é que é?
Tudo grande.
A sua bola é boa?
Eu te mostro.
A bola boa. A cueca que abraça a bola. Linha feminina maravilhosa. Conheça a linha feminina da Insider, cara. Vá lá no site. Eu estou dando um cupom de desconto que é o Maurício 12. 12% de desconto em toda a linha da Insider. Já garante, compra, gostou, encaminha. Não gostou, vai ser difícil.
Falei bem? Não tem como
fez
não
bem,
gostar,
né?
Não, fez bem. Fez bem. Eu tô até usando o bonezinho.
Pô, tô dando aqui, ó.
Você dá aula.
Tá aqui pra você. Aqui é da Insider. Deu tamanho 3GG mais, porque o Bambam tá...
Quando eles me patrocinar, eu viro de frente pra câmera aqui.
Boa. Olha o Bambam, mano.
E ele cheio dos Getting
Down. Bambam já... Caramba, velho. Em breve teremos
não,
aí.
Insider, a realidade, o pessoal já entrou em contato lá, já não sei se são deles realmente mesmo. Poderia fazer uma parceria com eles aí também. Essa camiseta
pode
eu gosto
Zucker,
bastante
mano.
Deles.
É da Insider essa camiseta?
É, não. A minha daqui é outra marca.
É outra marca que não é tão boa, porque deixa cheiro. Dá um cheiro horrível. O Bambam tá com um cheiro horrível. Era por causa da camiseta.
Concorrência.
Bambam, deixa eu te falar. Primeiro eu vou chegar no assunto da tua história, que eu acho que é muito interessante da fama e tal. Mas eu preciso perguntar da luta, que eu acho que a luta é o grande momento.
Essa camiseta da Nike, tá? Que falaram que não me patrocinou a Nike. Hoje eu postei um story da Nike de novo. Mundial, né?
Patrocinou?
A Nike, patrocínio mundial.
É. Puta, posso falar, a Nike tá fraca, viu? Só mais Insider, desculpa. Pra mim, Insider devia patrocinar a seleção. De verdade, eu
compro. Pô, ia ser legal, hein?
Que camisa de futebol daí deixa aquele... Você vê com o cheiro do jogo. Bambam, a luta. Vamos lá. Você é o cara que, pra mim, você é rei de marketing.
Tô lançando meu livro, né? Vou mostrar só a ponta aqui do livro. Meu livro deve sair daqui umas duas semanas aí, meu livro.
Você que escreveu?
O Brasil todo. O Pablo Marçal também tá junto comigo. Não,
peraí. Né? Agora ele já tá virou. Na... Ele tá sempre no hype, o
isso
Bambam,
aí
mano.
É formação isso aí.
Porra, peraí.
Eu e ele, né?
O Monark escreveu o prefácio.
Prefácio, é isso aí. Ele tá com a assinatura dele lá.
Mas
o
quem
Pablo...
escreveu o teu livro?
É, foi a editora dele, o pessoal dele, né?
Ah, tá escrevendo tudo.
É junto,
Mas você vai ler, porque se falar coisa errada, você não vai ficar chateado.
Não,
o Bambam, com 14 anos.
Não, você erraram o número.
Chupou,
né,
muita rola na Rua Augusta.
É, e aí?
Você não sabe o que vão escrever sobre você.
Não, eu acho que assim, tudo que eu já vivi nesse meio artístico, nada me surpreende mais, né? Eu viajei o mundo todo pelo meio artístico também, né? Tava com o pessoal do Floribal Ed, a galera lá. Então, pra mim, eu já cheguei ali na tampa do mundo. Oi, o Jake Paul me respondeu. Então, quer dizer. Eu já cheguei ali na cereja do bolo, que é onde todo mundo quer, que quer os holofotes, né? Então,
pra mim... É que você já passou por vários holofotes. Você foi o cara que ganhou o primeiro Big Brother do mundo, do 2002, Brasil, quer dizer...
Tô no Guinness Book, pô, é no mundo, pode dizer.
É no mundo.
Guinness Book.
É, você ganhou o Big Brother...
A maior audiência.
A maior audiência, exatamente. Você ganhou o primeiro Big Brother, aí passa um tempo, você tá lá no Didi, aí passa um tempo, você tá lá fazendo...
Tô Cavalcante,
lá no Pânico. Aí depois Pânico.
Moro no Las Vegas, volto de novo pra cá.
Aí depois você faz o negócio da academia, do Burr.
Do Burr, Felipe
aí
Franco.
Aí depois lá, você fez o webbullying comigo.
Sim, também.
Aí de repente ele tá lá... Aí tá lá no negócio da luta. E a luta agora tem um momento.
Sim.
Que foi a parada toda que você criou esse hype.
Aí.
Já vem. Já vem Bitcoin do Bambam.
Certeza.
Mas Bambam novidade, Coin, tá chegando.
Novidade Bitcoin ou de luta?
Mas a pergunta que eu quero fazer é... Que a pergunta que o Brasil quer fazer. Aquela parada da luta com o Popó. Tu lutou sério valendo? Ou tu falou, cara, eu vou ficar o mínimo de tempo possível pra não dar merda pra mim?
É, valeu mais de 10 milhões, pô. Tô captando até hoje. Mas tipo assim, então todo mundo comenta, pô, ele não ganhou isso. Eu ganhei muito mais já tô fazendo.
Peraí, vamos falar desse assunto, Porque o Popó teve um áudio aí que ele tava te desmentindo.
Sim, ele falou que nem um evento pagou.
Nada.
Mas deixa eu te explicar uma coisa, se meu dinheiro é internacional, a Nike é internacional, a OnlyFans é internacional, a Air é internacional, a Sol Estética é internacional.
Entendi, você aí não falou, deu dinheiro com a luta.
Não, foi os patrocinadores. O evento não paga tanto, o que paga é os patrocinadores.
Como é que funciona
esse esquema? Eu nunca falei que o evento pagou muito, o dono do evento é meu amigo, Mamá. Eu nunca falei que o evento pagou muito, o que paga muito são os patrocinadores.
O hype que gerou essa luta foi o que te deu esse dinheiro
todo. Vou pontuar bem aqui, Maurício. Não vai ter nunca mais uma luta igual a essa, desse tamanho e proporção. De alcance, de visibilidade... Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. E vamos pro principal, televisões. Eu fiz 35, 36 televisões. Quem é que vai fazer pra promover uma luta assim? Não tem. Ninguém vai fazer 36 televisões.
Mas você foi pensado?
E 36 segundos. Olha que coincidência.
É, isso daí foi.
Olha que coincidência. Fora os podcasts.
É legal que fez assim, ficou com 6.
Fora viral na internet. Concluindo, nenhuma luta no país, no Brasil... vai ter o tanto de alcance de popularidade.
Mas será que se você enfrentar uma outra pessoa...
Não, não tem como. Nem se eu for com o Whindersson Nunes não vai ter. Porque eu fiz muitas televisões.
Mas me explica, eu quero saber do seu processo.
Sim.
Primeiro, antes do seu processo, tu consegue admitir quanto você ganhou de dinheiro nessa história?
Mais de 10 milhões, pô.
Você ganhou mais de 10 milhões nessa história?
E tô ganhando mais ainda, vou ganhar muito mais agora.
E da onde? E como é que funcionou isso daí?
Só o livro aí, o que o livro vai me gerar. Fora o livro, fora tudo, me gerou chegar no Tarcísio, que é o nosso governador, me gerou chegar no tenente, no coronel André Porto, que é ali junto com o Tarcísio, chegar no doutor Luiz Teixeira, me chegou no meu instituto, que eu vou agora estrear meu instituto, nível Brasil, Instituto Bambam. O que, que é o instituto? É ajudar a molecada. Então me gerou essa visibilidade para que eu possa mostrar que você consegue, acredita em seus sonhos, seus objetivos.
Eu acredito nisso pra caramba, porque eu conheço você.
Sim.
E você é um cara muito que desde tempo, que eu te conheço, eu conheço o Bambam há muito tempo, a gente é brother.
Mais de 15
anos. E o Bambam falou pra mim assim, que eu não mudei, hein? Isso é verdade. Que o Bambam já
não,
falou
você não mudou.
Eu sou o mesmo idiota desde...
Não,
mas assim, o Bambam é meu parceiro mesmo, a gente já fez muita coisa junto.
Amigo, sim.
E desde o começo, você é um cara que você coloca essa posição. Eu vou ser o melhor, eu vou ser o primeiro lugar, eu vou ganhar. Por que que você tem isso?
É porque eu sei que dá pra chegar. Não é, as pessoas não podem parar de acreditar que pode chegar. Só que assim, pra você ser fora da curva, você ver a curva, a outra curva, você tem que chegar na ponta. E pra chegar na ponta, você corre atrás. Acordar cedo, eu tô há 3 semanas acordando 7 da manhã, 6h30, indo lá pro escritório, montando a logística, andando de terno, fazendo uma outra linha também, um perfil também bacana, diferente, fazendo o executivo, fazendo o empresário, sendo produtor, sendo investidor... Sendo um cara que tá vendo as coisas visionário, eu vou ser o número 1. Eu não vou ser o número 1 do mundo, mas vou estar entre os 20 ali do mundo que vão me ver.
Você...
O Jake Paul me respondeu. Pro Jake Paul me respondeu onde eu cheguei.
Pro ele cara que treina... Você mandou o que pra ele?
Não, ele colocou no Netflix lá, ele respondeu, eu não vou cair em 36 segundos. Só que eu já falo com o pessoal lá de fora, eu falo com o pessoal do Floyd Mayweather.
Mas você quer enfrentar ele?
É. O foco agora é o Jake Paul. E aqui no Brasil seria só o Whindersson Nunes, não
o
tem
Jake,
um...
O Jake Paul ganhou do Anderson Silva.
Não tem problema, não. gente vai, pô. Eu não tive tempo de mostrar o que eu treinei contra o Popó. Realmente, ele saiu me rebocando, sim, mas ele tinha obrigação, ele é um tetracampeão.
Peraí, agora você tá contra o papo. Vamos lá. Você, de fato, olhando no meu olho, você acreditou que você ganharia do Popó?
Eu ganho do Popó. Não acreditei, eu ganho do Popó. Se eu encostar a mão nele, ele cai duro. Eu tenho certeza. Tenho
mas dúvida. O difícil é encostar a mão, né?
Não, então, mas aí pra isso tem que ter uma outra luta. Mas será que eu vou aceitar? Será que pra mim hoje é viável?
Se tivesse uma revanche.
Eu faço a pergunta.
Se tivesse uma revanche, então, agora.
Quem tá mais no hype? Eu ou Popó?
Pô, tá aí, não sei. Depende da bolha.
Não, qualquer bolha. Hoje, agora. Eu saio daqui, eu tô indo pro SBT, tá?
Eu acho.
Ao vivo, tá?
Mas às vezes o Popó também não quer.
Não, não tem como.
O Popó tá de boa, comendo a carajé.
Eu sou da televisão, não, eu sou cria da televisão.
Eu acho que a coisa do mais hype, ele é muito relativo. Na minha resposta, eu diria você, pelo fato de você ser um oponente do Popó.
E eu sou mas cria da televisão, tá?
Então, mas se não fosse o Popó, você não estaria nesse hype.
Tá, mas eu sou cria da televisão. Paralelo a tudo, une o útil ao agradável, ok. Mas quem é a cereja do bolo? Era o Bambam. Quem todo mundo queria ver lutar? O Bambam. Quem falou que ia chocar o mundo? Era o Bambam. Quem falou que o Mamão quer derrubar? É o Bambam. Quem criou essa situação, o Bambam. Quem fala lá fora internacionalmente é o Bambam. Quem o pessoal lá de fora vê aqui é o Bambam. Quem é? É o Bambam.
Tá. Então se ele chamasse... Então é você que tem que chamar a revanche.
Se eu quiser.
Mas ele não vai chamar a revanche.
Se eu quiser.
Quem pede que chama a revanche.
Sim, mas se eu exato. Quiser.
Mas peraí, Bambam. Você
se for interessante
você...
pra mim.
Interessante. E o que que você analisa pra ser interessante? É eu o quê? É o hype? É o dinheiro?
Tudo.
Um soco na cara?
Eu tenho que botar um montante todo pra ver se vale a pena eu desafiar. Porque assim, se eu voltar a desafiar ele agora, ele tem que aceitar. E se eu não desafiar ele, pra mim tá tudo certo. Quem tá com a cereja no bolo sou eu. Eu tô com a cereja.
Peraí, bola. Peraí, Bambam. Peraí. Legal, gosto de você.
É.
Mas assim, o Popó, ele te mostrou... Você aprendeu alguma coisa com essa coisa? Ou você falou, porra, fui lá pra mesmo pra apanhar, pra brincar, pra fazer um entretenimento? Ou você falou, porra, tomei porrada na cara de tanto
chocar. Eu fui lá pra chocar o mundo, pra dizer que um youtuber podia ganhar dele, que é um tetracampeão. Ele tem 4 cinturões, ele defendeu o título milhões de vezes.
Não, mas se você não ganhou, você não chocou o mundo.
Oi?
Se você não ganhou,
ué,
você
como não chocou. Como eu não ganhei? Se eu tenho um livro meu, acabou de sair um livro agora. Não,
peraí, Bambam, você tá dando... Bambam, você parece...
Eu choco
parece
o mundo
eu
de uma
com a minha esposa,
é o ruim é bom e o ruim
peraí, Bambam,
vira ótimo.
Bambam, Kleber. Kleber da Silva.
Kleberson.
Kleberson. Com 4 você chocou o mundo. Porque você foi lá e ganhou 10 milhões e o caralho é 4. Mas você queria chocar o mundo batendo nele.
A realidade, só pra deixar bem, bem claro, esse negócio dos 10 milhões. Ah. Não foram 10 milhões, foi mais de 10 milhões. Por que foi mais de 10 milhões? Porque eu tenho uma plataforma no OnlyFans, a pessoa clica lá, vai me pagar lá na frente. Sim. Aí o Popó até falou, ele tem que declarar. Pra ele que não sabe, que é ignorante, burro, Popó, só declara ano que vem, pô, gente. Esse ano eu já tinha declarado. E meu dinheiro eu declaro lá fora e aqui, são duas pontas que eu declaro.
Peraí, do jeito que você falou agora do Popó, eu percebo que foi verdade.
Aqui
porque você, porque assim, vamos lá, eu quero saber exatamente o que aconteceu. Depois que acabou a luta, você e o Popó chegaram a se bater um papo do tipo...
Não, se vimos lá depois, sim.
Mas rolou um pouco, Bambam,
não, que boa, pra mim tá tudo certo, já acabou, vira a página, ele segue o caminho dele, eu sigo o meu,
mas
tá
eu sinto
certo.
Uma coisa meio, vocês dois não se dão
não,
bem.
Não, porque ele foi nas televisões e falou de mim, né, falou que... Ai, mas o pessoal tem que ver imposto de renda, como é que vai ver o que já passou? Se estamos em 2023, janeiro, fevereiro, você paga o imposto de renda. Só vem o ano que vem.
Tá.
E além de tudo, eu pago lá fora. Então, quer dizer, não tem nem lógica. Ele foi, além de ser burro, ignorante. Desconhece o assunto e burro.
Esse é o motivo para qual o Popó vai chamar agora a revanche. É a primeira vez que o vencedor vai chamar a revanche. Tanto o Bambam falar mal dele, ele fala, eu quero bater de novo.
Exatamente.
O Bambam já tá provocando uma nova treta aí, mano, com o Popó. Tá, quando você iniciou a treta, eu lembro que você foi no podcast e você desafiou.
Sim.
Tava combinado alguma coisa?
Eu tava
coisa?
Em Miami já, ainda. Quando eu desafiei, eu tava lá em Miami. Foi março do ano passado.
Mas acho. Foi de caso pensado? Você falou, cara, o Jake Paul tá bombando aqui.
Não, foi.
O caso Logan
pensado.
Paul, não sei o quê.
Caso pensado.
Aí você falou, vou lá brigar.
É, o ruim vai ficar bom. No ruim vai ficar ótimo. Tá tudo certo. Eu já sei fazer esse entretenimento. Eu já sabia que isso ia acontecer. Paralelo, se ganhasse ou não, eu já sabia já. Eu vim pra pegar? Lógico. Vim pra nocautear? Lógico. Não deu. Ok. Mas... Tomou uma proporção grande, até passou do que eu imaginava, você quer saber? Porque quando eu soube que a Globo tudo ia cobrir, eu falei, opa, o negócio ficou maior ainda, calma.
Você saiu de Miami, você tava bem de grana?
Tô bem, pô.
Mas antes da luta?
Sempre tive bem, pô.
Você tá bem?
Sempre tive bem.
Porque a galera começa a verificar a tua vida.
Sempre tive,
pode. E o que você acha dessa turma que fica tentando mostrar que você tá falindo?
Mas não, como é que vai mostrar?
Porque a galera fica mudando. O Bambam comprou um carro aqui, mas tá na merda.
Vamos só mais além. Minha mulher é médica lá fora, trabalha em 3 hospitais. Minha mulher já tem a condição dela, eu tenho a minha, eu tenho meus imóveis alugados, o que você sabe disso?
Sim, sim.
A pergunta que eu tenho, você me conhece?
Conheço.
Tô bem ou não?
Em que sentido?
Financeiramente, antes da fama.
Não, Bambam tá bem.
Já tava bem ou não?
Mamãe já tava bem. Mamãe já tava bem.
10 milhões dele.
Nunca me ligou a cobrar. É assim que eu entendo. Ah, entendi. Nunca me ligou a cobrar, a mamãe tá bem.
Chamou pelo WhatsApp.
Chamou pelo WhatsApp. Não, posso falar, o Bambam liga de telefone às vezes. Quando liga de telefone é porque tá bem. Quando liga de WhatsApp, porque tem a cabeça dos anos 90 meio fodida, ele quer ligar pra não pagar pulso.
Exato.
Bambam faz questão de pagar o pulso.
Eu acho que é importante a galera...
Não, você tá bem. Você tá bem, dá pra perceber que você tá bem.
A galera tem que saber que é assim. Você tem que ter autoconfiança. As pessoas perderam isso. Autoconfiança, saber que pode, acreditar que consegue.
Mas eu tenho uma pergunta muito boa pra você. É a pergunta que vira corte. Então. Qual a diferença da autoconfiança pra arrogância?
Exato. A autoconfiança e arrogância é você ver as entrevistas do Cristiano Ronaldo. Ele confia nele, ele acredita nele, você pode acreditar em você. Depende só de você, mas ninguém. Ninguém vai acordar cedo por você. Só depende de você. Você acorda cedo, você fazer o dever de casa, você se dedicar, ficar madrugada treinando. Só depende de você, mas ninguém. Comer bem, se alimentar bem, andar com pessoas ao seu redor que te somem, te agreguem. Esse é o jogo da vida, ter Deus no coração, ter família, isso é o mais importante, dar valor a isso. O resto, a galera só fala, falar tu não fala, até papagaio fala. Sim. Se você não acreditar em você, como é que funciona? A máquina é você, pô.
E você descobriu isso quando?
Sempre soube, pô. A máquina sempre fui eu, pô. Eu que tinha que acordar cedo, eu que tinha que...
Mas em algum momento você ligou a tua cabeça e falou, cara, eu vou ser o número um do Brasil.
De novo, eu já sabia. 3 vezes eu fui o número um. Fui o número um em 2002, quando ganhei o primeiro Big Brother. Eu fui o número um em 2013, quando eu entrei de novo no Big Brother. E eu fui o número um em 2024. Quando eu tive essa luta com o Popó. Foram 3 vezes que eu fui número um no país. Isso pra ser o número um é difícil. Mas aí você fala, ah, o cara fala com arrogância? Não. É autoconfiança, tem que ter. Quando é que você vai gravar aqui? Quem é que te acorda? Quem é que fala os textos? Tudo pra sua cabeça, que tem que fazer.
Sim.
Você pode ter um produtor, pode ter um diretor, mas você que tem que peitar tudo. Quem peita o microfone aqui, as câmeras, é você. Você tem que ser bravo nisso.
E quando você cai, o que que acontece com você?
O meu eu nunca caí, porque a realidade quando começa o
Big... Não, é normal
ah,
cair.
Ah, sim, dá uma descidinha, lógico. Você tá no 10, você... ah,
vamos lá.
Vai pro 7,
em que momento,
6,
em que momento 8. Você percebeu... Por exemplo, você ganhou o Big Brother. Você virou o maior cara do Brasil. Porra, lembro de você com todo mundo queria falar com o Bambam.
Sim.
Que momento você percebeu que falou, acabou o hype? Diminuiu o hype?
Ah, não, você sente, né? Sai na rua, sente que dá uma baixada, né? O que que acontece pra galera da internet saber? A galera da internet não é famosa. Fama é diferente de você ser conhecido de verdade.
Você tá falando sucesso.
Qualquer um que tem... Quantas pessoas aqui no Brasil tem 10 milhões de seguidores? Quantos deve ter? Uns 100?
É, não tenho esse número.
É, vamos falar um 100.
Botar um 100, tá.
Um 100, né? Mais ou menos, né? Eu creio eu. Quantos fazem televisão?
Entendi.
Televisões. Quantos fazem? 5. Te fala os nomes aqui que faz televisão. Carlinhos Maia, Virgínia, Whindersson Nunes, GK, Jojo Todinho, acabou.
Tô falando da galera da internet.
Tô falando da galera da internet, que tem 10, 20 milhões, só 10 faz televisão. Só que tem 100, que tem mais de 10 milhões. Por que eles não fazem? Não são cria da televisão. Não são famosos, são conhecidos da internet.
Não tem interesse, Bambam.
Não, mas são conhecidos da internet. A maioria tem, todos têm. Até porque, lógico, tem muito interesse.
Eu acho que a TV, ela virou uma coisa meio tipo... Puta, eu vou lá falar com outro público que eu não tô interessado.
Não, eles não são convidados. Eu sou amigo dos donos de televisões, sou amigo dos diretores, sou amigo dos apresentadores, sou amigo, a gente conversa.
Sim.
Que nem eu converso com você aqui. Você acha que todos os influenciadores têm 10 milhões, é interessante você levar na televisão?
Eu acho que o cara, ele faz um tipo de conteúdo que ele não consegue falar pra mais gente que ele tá acostumado.
Ele trava ali, porque ele pega o telefone e fala o que quer. A internet criou o quê? Deu asa, deu voz pra uma galera que desconhece vários assuntos, querer te formar uma opinião. Só que ele mesmo nunca construiu nada. A pessoa nunca construiu nada, mas quer te dar uma opinião. Como é que vai te dar uma opinião se nunca construiu nada? Por quê? Porque ele tem o telefone e pode fazer o que ele quer. Aí fica fácil. Ele pega o telefone... Fala, galera, você tem que comer maçã, porque maçã emagrece. Aí ele tem milhões de seguidores, você vai comer a maçã. Ele tá dando voz a um cara que não tem noção nenhuma. Agora, por que ele não é convidado pra ir na televisão? Porque a televisão tem diretor falando, a maçã não emagrece. Os caras não vão vir aqui. Agora com o telefone fala o que ele
mas
quer.
Mas será que ele não pensa assim? Por que eu tô indo pra televisão se eu tô ganhando 300 pau por mês?
Sim,
aqui?
Sim, mas comer maçã? Ele não consegue na televisão. Se ele falar de uma dieta, de maçã, de pera, de uva, e querer vender pra alguém, ele vai vender só com o telefone dele. Porque se ele conversar com o diretor e o dono do programa de televisão,
entendi,
o apresentador...
Você tá me falando que a TV, ela fala pra mais gente e às vezes
e
esse
tem,
cara...
tem a solidez. Sim. Não tem solidez, não sou sólido.
Mas você percebeu, a sua fama agora é diferente da sua fama de 2002.
2002. Pegou tudo, né?
Mas eu imagino que... Não, sim. Mas é que tá. Eu achava que em 2002 foi maior a sua fama do que agora.
Não, ficou ali, né? Brigas diferentes. São...
Bambam, minha mãe não sabe da sua luta. Mas minha mãe sabia do Big Brother.
Sabe da minha luta.
Não sabe.
Sabe, chegou nela.
É mãe dele, Bambam.
É minha mãe, cara.
Não, chegou.
Minha mãe não sabe.
Bambam. Chegou pra te falar, chegou em todo mundo essa luta. Sabe por quê? Cada das televisões.
Você não acha que você tá achando que...
Eu fiz 36 televisões, 35 televisões, são muitas televisões. Você imagina o tanto de corte, o tanto de viralizou. Minha mãe falava com o assunto meu, lá na praça era só eu, o tempo todo.
Mas é sua mãe, né?
É, mas tá, minha mãe. Sim, minha nossa mãe, mãe fala bem. Não, 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 tô falando assim, não tem como.
Você acha que
chegou
essa
todo
luta,
mundo. Você acha que entregou
essa luta,
pra todo mundo.
Você acha que essa luta ficou mais famosa do que a final do seu BBB?
Ficou ali.
Não
ficou ali.
Não
ficou, foi, ficou ali. Não ficou, foi, ali. Ficou ali, ficou ali. Não ficou ali. Eu sei por eu andar na rua. Eu sei. O que que acontece?
É quando... que a internet acho que é mais fidelizada.
É, não, não, vou te explicar melhor.
Vai.
O que que acontece? Quando começa o Big Brother, que ele tá passando esse Big Brother, agora ninguém tá falando pra mim do Big Brother. Eu sei o parâmetro, eu sei o termômetro.
Sim,
é que nem você. Você é do meio do humor.
Concordo.
Você sabe quem tá bombando e quem não tá.
Sim.
Ponto. Já simplificou, é isso. Eu sei o termômetro em mim, que as pessoas veio falar comigo.
Entendi.
Bambam, porra, te vi lá na luta, te vi não sei o quê. Logo, tá. Ô, Big Brother, pô, tá vendo lá o Big Brother, bambam? Pô, o cara fez uma boneca igual a sua Maria Eugênia. Eu sinto. Esse Big Brother tá embaixo. No entanto, tá todo mundo falando.
O mas quando você andava embaixo. No Big Brother, quando você ganhou o Big Brother, você conseguia sair na rua como você saiu hoje em dia? Ou os dois dias você não consegue sair na rua?
Os dois, eu tiro muita foto na rua. É muita.
É?
Muita foto na rua.
E o que as pessoas falavam antes da luta e o que elas falam depois da luta?
Que eu mudou? Fui, que tá tudo me botando como rei, o rei do marketing. Todo mundo falando isso. Só me dei bem. Eu consegui inverter isso daí. O ruim ficou pro bom. Eu tirei de um lado, pegou no outro, no montante do outro.
Você já viu sua luta?
Já vi minha luta.
Você gosta de ver?
Nem eu não ligo. Não pegou nenhum golpe. Com força, com pressão.
Peraí, Bambam.
Não pegou
Bambam,
nenhum golpe.
Bambam, caiu, Bambam. Como que não pegou?
Não pegou nenhum golpe.
Isso é marketing, Bambam.
É só colocar aí. Coloca o corte. Você vai ver quando os dois pés meus tá em linha. A primeira vez que eu voei pra trás, assim, os dois
Bambam,
pés tá em linha.
Bambam, você caiu por quê, então? Você
eu
caiu
caí porque
cansado.
Também tava desequilibrado e rápido.
Peraí,
ativo,
Bambam.
Ativo pra pular.
Bambam, foi sim. O Popó te dando um soco.
Não, não pegou muito. Olha aí pra você ver.
Nenhum soco do Popó doeu, Bambam.
Pegou dois socos só, na hora que eu tava no campo lá. Pegou um aqui e pegou um aqui, ó. Um aqui, um aqui.
E como é que... Então eu vou fazer essa
na
pergunta.
Na hora, no canto, que eu tava no final.
Poucas pegou. Pessoas eu posso fazer essa pergunta. É. Como é que é o soco do Popó?
Não senti. O soco dele, nota 10. Eu senti o soco nota 7, 7,5. E ele ficou louco que ele não conseguiu acertar. Você fica e falou, pô, o cara regou, virou de costa. Porque realmente eu virei e escorreguei. Se eu olhar o vídeo, você vai ver que eu escorreguei. Aí não, eu falei, peraí. Já errei uma vez. Tentar acertar, ele não consegui. Tentei a segunda, não consegui. Aí cai, tentar, vamos melhor. Tentei dar um murro nele, eu que comecei tentando dar um murro nele, você viu no vídeo. As duas, eu que dei um bote nele pra pegar. Não acertei. Aí ele foi, me acertou, eu caí. Segunda vez eu tentei de novo, mas três vezes. Eu não acertei, ele veio de novo, eu caí. Falei, o raio não bate, trevei no mesmo lugar. Já sabia tudo que tava montado aqui.
Maluco, o Bambam perdeu com 37 segundos, ele tá falando 36. Como se fosse um vencedor, mano. É do caralho, Bambam. Palmas pro Bambam. O Bambam tá fazendo eu acreditar que o Popó é ruim, mano. Eu já tô... O Popó é um bosta. O Bambam é foda.
É, eu ganho
Popó. Apanhou em 37. Esse cara é do caralho. 36.
Não, não. Deus é tão bom, cara. Olha como Deus é. O Pablo até que comentou isso comigo. Que assim... Fiz 35, 36 televisões, modo de dizer. Sim, não contei exato.
Sim, sim.
É mais ou menos uma média, né? 36 televisões... 36 segundos, a internet pegou e falou que acabou a luta em 36. A luta acabou, na realidade, em quase um minuto.
Sim.
Porque deu 58 segundos, acho que foi. Mas vamos colocar 36, então, é. 36 televisões, 36 segundos. O cara faz o recorde de audiência, de bop, de tudo. A Globo subiu 40% a audiência a mais do que o UFC
naquele memorável. E a Globo tá memorável. Puta com você, porque era pra ficar uma hora.
Não,
eu vou 36 segundos.
Eu vou mais além com você também, por outro lado. A Globo, quando eu fui entrar, olha como é a estratégia de marketing. Você tem que ser inteligente. Pra... Por isso que eu falo, é diferente o cara da internet, do Instagram, do YouTube, ir pra televisão. O produtor ficava assim, vem na entrada minha. Eu fiquei 15 minutos só pra entrar. Isso é uma malandragem de televisão. Você fala igual. Fiquei...
Pra ficar parado.
O produtor, vem, é o tempo, tá ao vivo na Globo, assim, vem eu. Deixei ele falar. Eu nem vi o cara, deixei lá. Eu já sabia na minha cabeça o tempo que ia ficar aparecendo na Globo.
Ainda saiu todas andando falando.
E todas as marcas. Gritando. Sim, todas as marcas aparecendo em mim. Quanto custa isso para as marcas? Eu já sabia que ia fazer isso. Todas as marcas que eu fechei, eu falei, fica tranquilo. Os caras vão ficar 5 minutos? Eu falei, muito mais. Fique tranquilo. Só entrar vai ser uns 10, 15.
Quer dizer, se você lutasse de roupa com as marcas, você ia durar mais que 36 segundos para mostrar as marcas.
Ah, sim. Até tá.
Então faltou isso. Faltou um kimono.
Podia ter tatuado, né?
Você podia ter tatuado.
Sim.
E essa é a minha pergunta. É. Qual o limite da fama, ô Bambam?
Não tem limite, né? A fama não tem limite. A fama fura
você faria,
uma bolha.
Mas você faria tudo?
A fama fura uma bolha. Não é fazer tudo.
Mas
não,
vamos lá. A tua cabeça é a cabeça do vencedor. Tu sim. Quer ser o cara que vou lá e vou mostrar pra todo mundo que eu sou capaz. Tu saiu da puta que pariu. Você saiu de Campinas, né?
Sim.
Nasceu em Campinas e de repente você tá no Big Brother. Você era do Axé Moá. R$1 milhão de reais na conta, pá, sim. Estourou. Podia parar ali, Bambam. Podia dali e já parar. Aí você ficou... Ixi, bicho, mexeu aqui comigo agora.
Tá vendo
agora...
aqui uma veia?
Ah.
Corre na veia. O meio artista corre na minha veia.
Então.
Não adianta. Isso, Deus aponta assim e fala, você vai ser o cara. Essa é a realidade. Deus te aponta. Mas você também tem que estar preparado para isso.
Mas o quanto isso te angustia?
Vou dar um exemplo.
O quanto isso te angustia?
Não me dá angústia nenhuma.
Porque zero. Tem horas que você não é mais o melhor.
Eu fui morar em 2007 lá na Califórnia. Fui morar em 2007 lá. Fiquei 6 meses na Califórnia. Falei, agora eu vou sair da fama aqui e vou para lá. Vou ser mundial. Aí chamaram pra fazer um filme lá.
Filme do quê?
Na Califórnia. O diretor o diretor que faz os filmes do Van Damme, tudo, me chamou pra participar do filme Figuração. Só que aí minha amiga falou, pô, ele não fala inglês. Ele falou, pô, uma pena, que eu gostei do cara, tem um porte, tem tudo pra fazer um filme. Uma ponta, né? Uma figuração, né?
E você aprendeu inglês nesses 6 meses?
Mais ou menos, fala um pouquinho.
Você ficou fazendo o que lá, caralho?
Pô, ficava lá no meio da galera brasileira, sabe como que é? Você vai pra fora.
Porra, Bombay, você
sabe. Você vai na Califórnia, só brasileiro. Você vai pra Miami, só latino, cubano, venezuelano, tudo. Concluindo, você fica ali pingando, né, no inglês, mas não fica rasgando inglês.
Entendi.
Né? Entendeu?
Você deslumbrou em algum momento?
Não. Em 2002, eu não consigo nem te falar o que é esse deslumbramento, porque era tanta gente em cima de mim, todo mundo em cima de mim,
sim,
que eu não consigo hoje te mensurar se é um deslumbramento ou não, porque
mas
realmente...
Mas isso vicia?
Não vicia.
Essa fama que você tá tendo agora, que você sai na rua, fazia, sei lá... Embora você sempre foi o Kleber Bambam que muita gente conhece, gerações pra ter gente que não sabe quem é o Antônio Fagundes,
sim,
que tem 20 anos de idade.
Sim.
Eu fiz um webbully que a menina não sabia que era o Antônio Fagundes. Agora você tá de novo hypado numa molecada.
Sim.
Isso mexe
com você. Eu peguei 3 gerações, é, então, 3 décadas, né?
Isso mexe com você.
2002, 2012, 2022, estamos em 24, quer dizer, peguei 2 décadas e tô indo pra 3ª já.
Sim.
Não mexe comigo não, mas acho legal. Porque assim, com isso agora eu mais maduro também, eu casado... Eu vi a possibilidade de ter um Instituto Bambam, então eu posso ajudar a molecada, eu posso ver um outro legado, eu tenho outra cabeça hoje, eu tinha 24 anos, depois quando eu fui no Big Brother 13, eu tinha 12 anos pra frente, eu tinha mais 36, 37,
tá.
Aí agora com 40, 46, quer dizer, você tem uma outra mentalidade, né?
Eu vou fazer a pergunta que eu fiz pro Pablo Marçal.
Sim.
A pergunta é, você ficou famoso num negócio que é um Big Brother, que é um bagulho que as pessoas falam, pô... Poucos têm chance de fazer isso.
Sim.
Depois você foi para uma luta.
Sim.
E tal. Então você foi lá e bombou e tal. Quais são os seus fracassos? Qual que é o lugar que você fala, maluco, eu fracassei? Porque aqui você se deu bem, aqui eu me dei bem. Tem alguma coisa que você falou, caralho, eu fracassei pra caramba aqui?
Ah, o fracasso, eu acho que eu tive uma oportunidade lá nos Estados Unidos, 2007, quando eu fui morar lá na Califórnia, lá que eu morei, né, em Hollywood. Eu tive um fracasso, porque eu não falava inglês, eu já podia estar falando inglês, eu tinha a oportunidade de participar de um filme. Com o diretor do filme do Van Damme, o cara que faz os filmes do Van Damme.
Ali você...
Minha amiga, ela é tradutora dos filmes lá, ela trabalha no
então,
meio
Bambam,
do cinema.
Então, Bambam, tudo que você se propõe a fazer, você faz bem feito. Você vai, quero ser o Big Brother, ser não sei o quê. Por que você não estuda
ganhei
inglês?
Não, eu faço, mas na época, né? 2007, eu tô falando pra você, né?
Sim.
Outra coisa também, quer ver? Aí eu vim trabalhar com o Tom Cavalcante. Quando eu tava lá, eu vim pra cá e fiquei trabalhando com o Tom Cavalcante na Record, Bofe de Elite, eu fiz, né, um trabalho com ele. Sim. Você vê, parece que Deus não adianta. Eu vim pra cá pra passar 15 dias com a minha família no Natal. Chegou aqui, o Tom me chamou pra ficar lá na Record com ele trabalhando. Aí eu desfiz de tudo de lá, toda a estrutura, casa alugada, telefone, linha telefônica,
sim,
carro, tudo. Tirei tudo lá e voltei pro Brasil. A fama faz assim comigo, me puxa, sabe? Tem jeito.
Você gosta?
Não, acontece. Também gosto.
Mas qual o que você não faria pra ficar famoso?
Porque assim, já... faria um filme pornô, não faria.
Peraí, vamos falar disso. É. Porque eu me lembro que você posou na G.
Posei na G Magazine, sim.
Você já mostrou a rola. E eu mandei essa sua bunda pro Belo.
Foi mesmo.
No Webbully. No Webbully, eu peguei a bunda dele e mandei pro Belo. Ele mandando. E o Belo, que isso, meu irmão?
Qual é essa? No meu WhatsApp.
O Belo
ficou... Qual é essa, babu?
Do nada, cara. Imagina se o Belo fala, vou. Aí dá uma merda, né, caralho? Mas o Belo ficou na dele. Que bom que o Belo ficou na dele. Senão eu não tava aqui agora, eu tava preso.
É.
Mas enfim, você posou na G, você fez o Big Brother,
sim,
aí você tomou porrada do Popó.
Sim.
Teu limite é o pornô?
Não tem limite, né? A realidade...
Bambam, tô com 2 milhões aqui pra você fazer pornô.
O meu é o contrário. Onde o Bambam vai chegar? Onde esse cara vai chegar, né? Quem sabe um dia lança um foguete com minha faixa assim, bambando lá.
Elon Musk.
É.
Aí é muito.
Não, peraí.
Não.
Mas você quer fama ou você quer dinheiro?
Tudo, o pacote. Eu quero poder proporcionar... Agora meu foco é ajudar as crianças, pô. É proporcionar campeões aí pelo mundo todo.
E como? Fazendo o quê?
Eu tenho um Instituto Bambam.
O que você vai falar?
Vou lançar talentos lá.
Mas o que você quer com ele? Você quer falar o quê? Confia que você é capaz de chegar onde eu cheguei. Você apanhou, o cara fica puto.
Sim. Além de eu ser a prova viva que pode ser um vencedor, sair de casa com R$400 no bolso. Eu saí de casa com 19 anos, R$400 no bolso. Estamos falando quase 30 anos atrás. Tinha 19 anos de idade. Ser um campeão, sair o cara que vendia coco. Cara, chegar onde eu cheguei, o Brasil todo ser o número um três vezes consecutiva, 2002, 2013, 2024. Ser o número um no país não é fácil, eu sei disso. Eu falo com orgulho porque eles podem acreditar que eles podem ser o campeão. Eu só que eles têm que fazer um trabalho duro. Eu vi uma vez uma cena muito engraçada. O cara da NBA, o Kobe Bryant, é o maior jogador da liga da NBA que morreu, né? Lá no helicóptero, caiu o helicóptero. Há uns 3 anos atrás, 2, eu acho. É uma cena bem bacana. Até aquilo ali me motiva. Ele e o Cristiano Ronaldo, os caras ali que eu fico vendo sempre ali, assim, que é minha linha, né? De seguir assim, que são família, são pessoas do bem, você tem que ter Deus no coração. As pessoas esqueceram Deus, esqueceram a família, dá um abraço na mãe, no pai, no primo, na avó, no tio. Prefere ficar no telefone, o tempo valioso. Em vez de estar com a família ali, ficar só no telefone, falando besteira. Acho que os valores mudaram. Então aí vai de cada um, né? Quem quer e quem não quer, né? Quem quer ser o número um e quem não quer. Não é ser o número um para você ser o número um no montante. Com a família, com saúde, com a educação, ajudando as pessoas, no pacote, né?
Você pretende ser coach algum dia, ô Bambam?
Sei, eu tô fazendo aí o meu livro, né? Vou fazer as palestras aí.
Mas você quer dar um motivacional pras pessoas? Você já pensou nisso?
Eu acho que nem eu vim aqui, eu te ver aqui. Vou dar um exemplo, eu te ver aqui. Você é uma motivação no humor. Como é que o cara fala que você não é engraçado? Além de você ser engraçado, você tá o top 5, top 10 Brasil. Você sempre foi o top 5, top 10. Por quê? Você estuda, você pesquisa, você procura daí.
Entendi. Aí você gosta, então, dessa coisa do tipo, me juntar de pessoas que têm alguma relevância pra você aprender com elas, você vai fazendo isso.
Cada vez mais somando, trazendo pra você.
Então,
né?
Eu vou perguntar, você que é o rei do marketing atualmente.
Oh, valeu.
O que o brasileiro gosta? O que você percebeu? Porque você tá há 30 anos
polêmica,
aí...
Polêmica. Debate. Não é um debate... Debate que xinga mesmo, que é porradaria. Eles gostam.
Polêmica
é o número um.
Para esse vídeo bombar, você acha que precisa ter uma polêmica?
A polêmica é o que alimenta hoje você ser.
Que polêmica
tá
que a gente pode criar, eu e você agora, para esse vídeo bombar, para ver se realmente está fazendo sentido.
Estamos precisando.
Porque eu também sou um cara do marketing, né, Bambam?
Sim.
Eu faço muita coisa que dá uma hypada
você
ou
pode
outra.
Você pode ficar nu, virado de costa, fazer de qualquer um sabonete, e eu atrás de você sem querer, assim, ó.
Não, mas eu acho que... Será que
aí derruba, né?
Ou será que é uma coisa meio e você discutindo e dá quase que uma porradaria, a gente joga o corte e as pessoas vão clicar no vídeo pra ver?
Se eu puder chutar as câmeras, beleza.
Ah,
você também não pode viralizar esse desse. Tem que ter um prejuizinho, né?
Tem que ser uma maluquice, será? Porque eu acho que a gente consegue viralizar. Eu tô explicando pra vocês, por A mais B, como se viraliza coisas. O Bambam já trouxe aqui, polêmica.
Eu acho que a polêmica, o... relacionamentos, pessoas que largam uma da outra e ficam fazendo esses hype aí também.
Você acha que tem pessoas que fazem isso de
propósito? Vários, armado, com
certeza. Você conhece histórias?
Vários, vários. Famosos, vários. Que quer estar no hype, separa e aí cria uma polêmicazinha. Faz até boletim de ocorrência na delegacia.
Opa.
Ó, a gente vai fazer a briga já. Mas vamos lá. Você já... Porque como você é um cara que fica traqueando que dá certo...
Sim.
Você foi no boxe. Sim. Porque ele tem uma inteligência muito foda nesse sentido, assim. Tipo assim, ele olhou e falou assim... Academia. Eu sou um cara da academia. Antes do Cariani, da galera toda, o Bambam tava fazendo isso.
Quem?
Ele, do Cariani.
Pô, isso daí começou agora, pô.
Paulo Muzzi.
Também começou agora, pô. Bambam. Essa galera começou agora.
Era você e o Felipe Franco.
Chegaram agora, né?
Arnold Schwarzenegger.
O Felipe também, modo dizer, chegou agora. O Felipe já tá até um pouco mais tempo, porque ele era marido da Juju, né?
É.
Mas eu tô 22 anos, eu tô lá atrás.
É, né? Mas o Bambam, ele começou a fazer conteúdo de academia pra caralho, não sei o quê. Todo mundo fala, pô, Bambam. E tava bombando com essas paradas. Aí ele olhou luta, Jake Paul, o Whindersson trouxe pra cá. Aí ele já falou, vou entrar na luta. Ele já tá entendendo.
Eu tenho uma pergunta pra você aqui.
Diga.
Que você acha que foi mais... que você acha que bombou mais? Eu, minha luta com o Popó ou a minha com o Whindersson Nunes?
Você não lutou com o Whindersson Nunes?
Não, não. O do Popó com o Whindersson Nunes.
Ah, tá.
Você acha que bombou mais? Vamos lá, de novo. A pergunta. Você acha que quem bombou
não, você,
mais?
Não, você.
Eu, o Popó ou o Whindersson Nunes e o Popó?
Eu acho que você.
E pra você ver, o Whindersson Nunes tem 50 milhões de seguidores, 56
não,
milhões.
Não, mas eu entendo o motivo.
A televisão, tudo que
não,
eu faço.
Não só.
Eu acho
que o Popó e o Whindersson, claramente, você tem certeza absoluta que o Popó vai espancar o Whindersson. Embora o Popó foi até o final com a luta e tal.
Exato.
Você, o Whindersson não fez esse trash talk com, você, com o Popó de eu vou te arrebentar.
Foguete vai te pegar,
não.
Vou chocar o mundo.
Você criou um
as
hype.
As frases foram boas também.
Não, você criou um hype.
As frases também, né?
Sim, as frases.
Notei no papel tudo, né?
Você anotou?
Lógico, eu tava vendo que tava batendo. Vou chocar o mundo. O seu queixo é de vidro. Foguete vai te pegar. Você vê que todo mundo começou a botar foguete. Você não viu nos Instagram, não? Todo mundo botando foguete?
Sim.
Os foguetes daqui pra frente virou uma marca minha. Todo lugar que tiver foguete...
Aí o Elon Musk aí pegou...
Fudeu pra NASA.
Não é verdade, vocês perceberam que aumentou o volume de foguete nas postagens?
Esses dias eu vi na Paulista 2.
É?
Tinha 2 foguetes.
É. Mas sério mesmo.
O Uber tá fazendo foguete agora, velho. Você vai de foguete agora.
Porque eu vou fazer foguete, vou chocar o mundo, foguete vai te pegar.
O Uber foguete tá bombando.
Aí todo mundo começou a colocar o foguete.
Babambam.
Cria uma identidade. Todo mundo que vê o foguete fala, pô, o Bambam, modo de dizer, já cria mais uma identidade.
Sim.
Aí começa o Big Brother agora em janeiro do ano que vem. Aí em dezembro começa a falar no Big Brother. Eu vou até março do outro ano.
Aí, mano, olha o trabalho do cara, mano. O trabalho do cara é 3 meses garantido já.
Exato.
E agora, porque, quando tiver luta.
Olha só, vai acabar esse Big Brother agora. Daqui 1 mês, 2 meses acaba. Eu tô falando de Big Brother, tô falando de mim. Você botar no Google Kleber Bambam, você precisa de uma notícia com o Big Brother, sim, primeiro. Aí dezembro começa a falar no Big Brother, dezembro, final desse ano. Até o ano que vem eu tô de novo.
Sim.
Não tem jeito, tô na bola de neve ali, ó.
Aí beleza, aí você tá traqueando. Você é um cara que eu não vejo com polêmica com mulher. Você falou que isso dá hype.
É, eu nunca tive, é.
Por que que você não...
Saí com as capas de Playboy e tudo, você vê...
Mas você nunca pensou nisso?
Nunca gostei disso. De hype, de negócio de mulher, essas coisas. Eu sou o cara que vou lá, eu faço por mim. Não eu e mais uma pessoa, e a pessoa também tem que se manifestar. Melhor eu fazer, porque eu garanto. Se eu errar,
tá, mas
eu
o Popó foi meio isso.
Não, tá, mas olha só. Se eu errar, eu erro sozinho. Eu tenho 100% de certeza do que eu fiz, os meus atos. Agora, você imagina, você hypa com uma outra pessoa, e se sai uma coisa do lado de lá que não é tão legal falar?
Tá bom, tá
tem
bom.
Tem sentido, né?
E aí eu pergunto.
Tem sentido ou não?
Peraí, tem. Peraí que tem uma pergunta, tem outra também.
Vai. Não, vai na tua primeiro, eu acho que...
Você sendo esse cara, dá pra ver que você é um cara, você é um trator. Tu vai chegando, a coisa vai acontecendo. Tu vai ser mirado. Você criou muita inimizade no meu artista?
Esse dia eu fui numa emissora, o cara não queria colocar um pessoal que tava comigo lá. Aí eu falei, pô, produtor, diretor, não. Eu falei que não, eu sou amigo do apresentador, vou colocar. Não. Eu falei, vou colocar, fica vendo. Ele falou, não. Eu falei, o pessoal tá comigo, eles vão entrar ao vivo. Não, vai entrar, pô. Você chegou agora, você é produtor, diretor agora. Eu sou amigo do apresentador faz anos. Ele é meu parceiro. Não, mas não vai entrar. Eu falei, então tá bom. Começou o programa, fui lá no apresentador, irmão. Tô com aquele pessoal lá, dá pra entrar. Lógico, fez assim de longe, foi produtor. Ao vivo, bem. Entrou todo mundo. Você tem que peitar, pô. Você tem que ser diferente, pô. Lembra a história que eu te falei do helicóptero, do Kobe Bryant? Vou voltar essa história. Sim. Pra galera saber que é legal esse corte pra galera pegar.
Faz aí.
O Kobe Bryant foi o melhor jogador da liga da NBA, MVP, anos atrás. Ele foi MVP. Depois de 10 dias ia ter o All-Star Game, os Jogos das Estrelas, que tem na NBA. Sim. Reúne os melhores de todos. E selecionaram vários caras de outros times para jogar. E o Kobe Bryant também, que tinha acabado de ganhar o torneio da NBA. E ele tinha sido o MVP naquele ano, duas semanas atrás. Aí foram lá para a cidade, não sei que cidade que eles foram, reunir todos os astros do All-Star Game. Aí um dos caras que estava lá falou assim, ele fala esse depoimento, o cara fala assim, eu vou acordar mais cedo, que tá todos os melhores do mundo aqui. Eu vou acordar mais cedo, vou pra quadra lá arremessar.
Pra treinar.
Pra treinar, pra mostrar que eu sou mais dedicado que todo mundo. Sim. Só quando chegou na quadra, o Kobe Bryant já tava todo molhado, pingando de água assim, ó. Sentado assim, ó. Aí o cara chegou lá e falou, pô, não pode ser que esse cara tá aqui 5:30 da manhã. Já tinha treinado o Kobe Bryant. Então, pra você ser fora da curva, pra você ser o número um, você tem que estar preparado pra isso. Você não pode só falar você o número um. Você tá preparado pra isso?
Mas aí eu vou falar uma parada, a minha teoria do Michael Jordan. Eu já te falei. Eu tenho meio medo dessas paradas, ó. É. Bambam. Desliga aí que os caras estão...
Ih, Bambam, o celular.
Contrato.
Não foi, não faz isso. 45 mil ganhou aqui agora. 45 mil aqui, ó.
Deixa eu ver.
Aqui, ó. O que que tá aqui, o número aqui?
45K,
né?
É.
Entrou agora,
aí, entrou agora, do nada.
Você viu? É verdade? Tá provado?
É verdade. Ele viu aqui, mas às vezes ele pediu pro cara também ligar também pra falar do 45K. O Bambam é estrategista.
Aí, ó, só pra você saber, a semana passada, você viu, eu lancei um filme, né? É. Eu lancei um filme do como que é o nome do filme aqui? Tá aqui. Pode falar o que você tá falando, que eu vou arredondando.
Vou falar o seguinte. Eu tenho medo dessas coisas. Ah, o Michael, eu fui ver aquele arremesso final do Michael Jordan.
Com certeza.
É. Já viu a história dele?
Já vi.
Boa pra caralho.
Sim.
O cara chega antes na quadra do que todo mundo. Sim. Kobe Bryant, o cara chega antes. O Cristiano Ronaldo, tem história do Cristiano Ronaldo que treinava. O cara falou, cara, eu não sei quem foi o jogador, não sei se foi algum jogador aí, pica.
Pode ter um como exemplo? Aqui, eu rompi o tríceps, fiquei 2 meses sem treinar lá direito.
Esses caras. Mas, por exemplo, eu vi o Cristiano Ronaldo. Eu sei que o Cristiano Ronaldo, ele chega às 6 da manhã na academia, eu vou chegar às 5. Aí chegou lá, tava o Cristiano Ronaldo, chegou 4. É. Tem esses caras. Pega esses caras, joga aí em empresa, você fala, maluco, esse cara é um psicopata.
Né? É isso aí. Mas eu sou meio que isso aí.
Mas é psicopata.
Eu sou psicopata.
Isso faz mal, mano.
Não, eu me sinto bem nisso. Se eu não fizer, eu me sinto cobrado comigo mesmo. Eu sou fora da curva. Eu falo batendo no peito. Que nem o Cristiano Ronaldo fala, eu sou fora da curva. O Messi fala. Os caras têm que ser fora da curva, você tem que ser fora da curva.
Mas você não cansa uma hora?
Você não pode pensar no que os outros falam, o que os outros imaginam.
Não tem uma hora que você fica cansadão, falando assim, eu quero ficar de boa.
Essa luta. Mais um corte aqui pra você. Essa luta aqui, ó.
Mais um corte.
Rompi o tríceps parcialmente.
Na luta?
Antes da luta. Já não ia mais. Dia 23 do 11 eu rompi parcialmente o tríceps pra lutar com o Popó. Dia 23 do 11 de 2023. Dia 12 do 12, no outro mês, mais ou menos dá umas 3 semanas quase, O músculo tava começando a encostar, mas não ia encostar, não. Não ia grudar o músculo. Não ia. Ia ter que fazer operação, tudo. A gente tava imaginando que ia dar certo. Tava fazendo fisioterapiazinha, um negócio mais simplesinho tava fazendo. Não ia juntar o músculo, não ia dar tempo. Eu só tava treinando um lado só, dia 23/11. Daquele dia pra frente, chorei pra caramba, ficava uma semana chorando. Falei, pô, não pode ser. Meu Deus, o que aconteceu?
A luta
falei,
tá marcada. Ser.
A luta
tá
marcada pra não sei o quê, pra fevereiro. Falei, não acredito. Concluindo, continuei treinando um lado só e pedindo pra Deus, Deus me ajude e tal, não sei o quê. Dia 12/12 teve a coletiva de imprensa, que eu e Popó fomos encarada, que eu dei um empurrão no cara. Estirou de novo o músculo.
Naquele empurrão?
É. Que eu dei no mamar.
Isso é?
É, isso é legal. Naquele empurrão eu dei, que o Popó foi tentar me dar um tapa e empurrei o cara. Estirou o músculo. Não tava colado já. Tava ruim.
Você vê como o Popó é forte, mano.
É, não tava colado. Sim. Empurrei o mamar, fiz assim, estirou de novo. Por isso que eu não revidei o Popó, aquele dia que ele tentou me acertar. Oh. Ele mesmo sabe disso. Aí, fiquei machucado, direto. Aí eu falei pra minha mulher, não vai ter como. Liguei pra ela, tava em Miami, falei, não tem como, chorando. Mais uma semana, quer dizer, duas semanas chorando direto. A primeira, dia 23/11, quando rompeu. Depois, dia 12/12, de novo. Falei, meu Deus, tô acreditando, cara, não tô mais batendo em cima. Vai, tem que dar, mas meio assim, sabendo, será que vai dar ou não vai dar? Minha mulher veio pra passar o Réveillon comigo, eu já tinha falado pra ela, porque foi dia 12/12, falou, não vai dar pra lutar. Já vi, não vai ter como. Deus também coloca a mão na hora certa, né? Tudo é certinho, no momento dele, na hora dele, né? Concluindo, eu falei, não vai dar certo. Minha mulher veio, não vai ter jeito. Falei, não, ela, então tá bom. Então se não dá, não dá. Eu falei, pô, ela queria ir pro sul, minha mulher, passar o Réveillon lá, em Jurerê. O Mamá tava lá, ele com a mulher dele, a Clemildo, o Mamá, o dono do Fight Music Show. Eu falei, vou falar pessoalmente pro cara, né? Fiquei empurrando com a barriga, treinando um lado só, dando um miguezinho. Eu falei, mas não vai dar pra lutar, não vai ter como. Fui lá falar pessoalmente pro Mamá, dia 29/12/2023. Fui lá, falei pra ele assim, cara, não tem como lutar, ó. Ó, dá pra ver, tá vendo aí como tá a bola aqui, ó?
Sim,
ó,
sim.
Ó. Aí eu falei assim, não vai ter como lutar. Não, a gente vai dar um jeito, tem um fisioterapeuta, o Ismael aqui que é bom, ele tem a clínica lá, vamos fazer um PRP aí pra você e tal. Eu falei, não vai dar. Fiquei com isso na cabeça. Falei, não vai dar, vamos lá na clínica. Chegou no outro dia, eu fui na clínica, dia 29 pra 30, virada do ano. Fomos lá na clínica, o cara, não, a gente vai dar um jeito, não sei o que, o Ismael tal, não sei o que lá de Florianópolis, vamos dar um jeito. Fomos lá no doutor, chegamos lá no doutor. Não, aí voltei a trazer minha mulher pra cá de carro pequenininho, vim, trouxe ela lá do sul pra cá, deixei ela no aeroporto, ela foi embora. Dia 4 voltei pra lá, de ônibus eu voltei. Eu e meu treinador, fomos de ônibus até lá, porque eu já queria voltar direto, tinha voo de madrugada, falei, não, vamos voltar agora, não tem tempo. Tudo rápido, assim. Dia 3 já voltei, deixei minha mulher, fiquei 2 dias com ela aqui, ela voltou pra Miami, dia 3 do 1, e eu voltei pra lá de ônibus, no mesmo madrugada, pum, voltei com o cara. Porque não tinha ônibus, eu falei, vou dormir no ônibus e acordo lá.
Sim.
Dia 4, fui lá, fiz o PRP. O cara puxou, fui lá na clínica.
Fisioterapeuta fez o esqueminha.
Não, é a clínica, né, de rompimento, de Sim. músculo e tal. Eu não me lembro o nome agora. Aí puxou, infiltrou aqui. Comecei a fazer fisioterapia, lá foi melhorando. Fui treinar o braço, faltando 3 semanas pra luta, na reta final. Voltar da murro com esse braço. Concluindo, eu fiquei 3 meses quase sem treinar com esse braço aqui. E pra você ver, aí, tudo isso que aconteceu. É Deus, pô. Tem como fazer, mas fiz por onde, né?
Foi Deus mesmo. Porque se não fosse Deus, você tava morto.
Boa. Mas você concorda comigo?
Entendi.
É predestinado, pô. O homem lá de cima, quando aponta, fala, agora você vai de novo. Mas tem que fazer por onde, né?
Caramba.
Continuei treinando o lado esquerdo. Você tem noção? Treinando o lado só, irmão.
Sabe o que eu queria saber, cara? De verdade. Qual que é o processo dessa luta? Porque tu foi no podcast, aí você instigou o Popó. Aí, de alguma maneira, o Mamá, que você tá me falando, entrou em contato com você.
Sim.
Ou você que entrou em contato com ele?
Não, ele entrou em contato comigo a primeira
vez. Você não quer fazer essa luta com
você? Ele falou, pô, você não quer lutar? Não, tô fazendo uns eventos aqui. Os caras lutando. Aí me propôs 2 caras lá. Falei, não quero lutar.
Quem que ele
não.
propôs?
Ah, um amigo meu, que fez o Big Brother também, o Alan. Queria fazer com algum Big Brother também. Falei, não, tô aqui de boa, tô em Miami aqui, tô casado, tô bem aqui, eu vou ficar quieto aqui. Aí quando eu vi o negócio do Whindersson, falei, opa.
Ah, isso daí foi durante a época do Whindersson?
É, da época do Whindersson. Depois do Whindersson, ele já veio atrás de mim, já. O Mamá veio falar comigo.
E você ia ser o próximo.
Meu amigo Mamá, já. 20 anos já.
Entendi.
Antes, eu conheço o Mamá há 20 anos quase.
Aí ele te ligou, aí você falou, vou nos podcasts encher o saco. Você foi pensado assim?
Não, eu tava lá, eu analisei bem, eu falei, opa, eu lutaria com o Popó. Eu vi ele lutando com o Whindersson, falei, pô, não nocauteou o moleque, falei, vou pegar. Porque o Whindersson não pega, né? O Whindersson luta bem e tal, mas não pega forte, né?
O Whindersson... Ele é o esquiva.
É, ele é rápido, ele se mexe e tal, luta bem, movimenta bem, mas não pega, não tem punch, né?
Tá.
Punch pra nocautear. Aí eu falei, opa, se eu der uma mão no Popó, ele cai, porque eu sabia da minha força. Aí eu falei, me interessa a luta aí. Falei, me interessa. Aí ele lutou com o Pelé, depois lutou com o Dublê, mas antes eu falei, me interessa. Aí comecei a falar dele lá em abril do ano passado. Abril.
Ele já tava lutando com outros aí.
É, já ia lutar com o dublê, eu já fiquei beliscando ele lá de Miami, falando um monte de besteira, ele falando de lá. Aí cheguei aqui, já tinha marcado 5 televisões pra fazer. Antes de falar de luta, eu já ia fazer 5 televisões. Sempre quando eu chego no Brasil, eu faço 5 televisões.
Sim.
Eu faço o Celso Portioli, que é meu amigo. O Danilo Gentili, faço as outras televisões também. Faço o Otávio Mesquita, faço o Silvio
pra
Santos.
Dar um barulho.
É, eu sempre faço as televisões. Daí todo ano quando eu venho.
E aí o que aconteceu? O cara te chamou, vamos lá fazer tal. E aí eu queria saber, já tem um contrato que você assina com o Popó? Você ligou pro Popó e falou, Popó, vamos fazer essa luta acontecer?
O Mamá que foi falando com ele, aí foi ganhando o corpo. O Popó não queria lutar comigo. Não, o quê? Esse Bambam vai agregar em nada, não sei o quê. Quando ele começou a ver o tamanho do negócio ficou. Aí quando eu cheguei aqui, fiz o Celso Portioli ao vivo. O Popó entrou ao vivo. Bateu a audiência da Globo, aí ele falou, opa.
Como é que foi essa história? Eu não sei.
Eu tava no Celso Portioli. E lá eu desafiei o Popó ao vivo. Peguei uma foto do Popó, rasguei, não sei o quê. O Popó entrou ao vivo pela câmera. Aí a audiência foi lá em cima, passou a Globo. Aí todo mundo viu, né? O tamanho da coisa, né? Eu já tava cutucando, falando do Popó, já tinha um tempo já. Só quando eu fui, eu já tinha o programa marcado pra fazer o Danilo Gentili. Fazer o Danilo, fazer o programa do Silvio Santos.
Mas você tinha... Isso que eu quero saber. Aí você tinha alguma coisa contra o Popó já? Tipo, já tava com uma raiva dele? Tipo, porque eu lembro que
ele... Não, ele não respondeu o WhatsApp. Eu chamei ele algumas vezes pra fazer
o podcast. Caralho, mano, o cara não responde o WhatsApp, vai pra porrada, mano.
Olha o nível que tá os caras, velho. A gente precisa ter mais calma.
Mas vocês conversaram em algum momento, você e o Popó?
Não.
Antes da luta? Do tipo, Popó, vamos lá render.
Não, nada.
Nada?
Ficou rivalidade mesmo, de porrada mesmo.
Quando você encontrou ele, você percebeu alguma coisa mudada nele, assim, do tipo...
Não, quando eu chamei no WhatsApp, achei que ele tava meio malinha, assim, porque o Whindersson Nunes deu lá 4 milhões de seguidores pra ele.
Uhum.
Ele tinha 400 mil, foi pra 4 milhões e meio. Aí se emocionou, achando que é o cara,
né? Você mandou parabéns
e
tal.
Não, eu falei, pô, vamos... Eu chamei ele uma vez, ele respondeu. Eu falei, pô, vou gravar meu podcast e tal. Aí ele não respondeu mais. Chamei de novo, mandei um amigo no outro dia ligar em comum pra ele, também não respondeu. Chamei de novo, depois de 3 dias de novo, ele é online, não respondeu. Eu falei, esse cara, eu vou desafiar ele, esse otário aí. Aí foi.
Imagina se tu fosse desafiar todo mundo que não vem aqui.
Pô, eu tô fudido.
Tu ia brigar todo dia.
Já desafio o Popó, otário, não me respondeu. Vem eu e você, Popó.
Cuidado, Maurício.
Vamos ver se você aguenta.
Cuidado, Maurício.
Já falei isso no Achismos Opinião. Toda quarta-feira eu tô Achismos Opinião. Que é o quão merda tá a vida do Popó. Que agora todo mundo esbarra nele pra querer ganhar 5 milhões.
Porque
o Popó tá andando, alguém empurra o Popó. E aí, vamos sair na mão.
Vamos,
faz um ringue, luta, faz um evento. Ele, caralho, lá vem mais um.
É, mas todo mundo quer lutar com ele. A galera quer lutar. Principalmente o lutador profissional quer lutar com ele. Porque ele pegou só pessoas que não é do meio. Você tem noção que eu subi no ringue com um cara, com tetracampeão. Eu nunca subi no ringue. Eu desafiei o cara. Não é minha praia, não é meu esporte. É uma coisa de chamar ele pra treinar.
Mas eu
comigo.
Falei, é um novo Big Brother o que vocês fizeram. É um novo Big Brother por quê? Porque a gente já vê a parte principal que é a porrada. Em vez de ficar 3 meses lá, não sei o quê. Você sai e não é cancelado por racismo. Você não falou merda. Você só saiu na porrada.
Saiu na porrada.
E durou 35 segundos e você ganhou 1 milhão. Segundos. Você ganhou 1 milhão em 35 segundos. Durou um story.
36 segundos.
Agora... Tem que saber, Bamba, pra você essa. Teve uma grande audiência.
Tem um drinkzinho lá?
Diet. Tem água. Diet. Ah, dá com a casera.
Teve uma grande audiência a tua luta e tal, mas você acha que a maioria das pessoas ligou a TV pra te ver lutar ou pra te ver apanhar?
Pra me ver lutar.
Não foi.
Não foi, Bamba. Não foi.
A galera foi
pra ver o desempenho. A galera queria te ver apanhar. E também, muita gente também, sim. Pelo que eu criei, né? Por tudo, né? Vou chocar o mundo, uma mão minha te encostar, eu vou te nocautear. Será que vai mesmo? Todo mundo, né? E eu nocauteio, Popó. Eu não tenho dúvida disso. Eu nocauteio ele. Se uma mão me encostar nele, eu fiz até um desafio pra ele que eu faço aqui de novo pra ele. Se ele quiser colocar 2 luvas de 12 onças, eu e ele, eu dou 2 murros nele, ele bloqueando, e depois ele dá 2 em mim. O primeiro que eu der, ele vai cair. Apagado.
Você tá falando do negócio do pânico que você fez,
mas bloqueando, né? Vamos fazer o jeito que o box. Certo, né? Que se ele me dá uma mão, eu vou bloquear. Então ele fica bloqueado e deixa eu dar uma mão nele. Eu nocauteio. Uma mão.
Bambam tá criando uma nova modalidade, pô.
Não dá um murro por dar sem nada, protegendo.
Sei.
Tipo, eu tô lutando com você, eu vou bloquear. Se você der uma mão, eu vou bloquear. Vai ser igual.
Sim.
É o que eu vi na luta era isso. Eu tinha que acertar a mão nele mesmo, ele se bloqueando, eu ia nocautear ele.
Mas você falou aqui que o soco do Popó não é tão forte assim.
Não, eu não achei não tão forte.
Você já tomou soco mais forte
já,
do que o Popó?
Já, lógico. Já tomei soco já de quase apagar e apagar a realidade.
Você já saiu na porrada antigamente?
Já, tem que sair no sparring, pô. No treinamento você tem que sair, pô. O sparring que a gente faz na reta final, assim. Não no final, na reta, assim. Tem que fazer sparring duro, simulando a luta, igual, né?
Mas você fez com os caras...
Eu treinei com o cara mais pesado que ele, pô. 86 quilos, 88 quilos, pô. Os maior cara... que mais alto que
ele. Você tava com o olho roxo,
é,
cara.
É, por isso, pô. É, pô.
Tá, eu vou fazer uma pergunta. Essa pergunta... Isso aqui é pergunta que gera...
Só tira o roteiro zero, por favor. Ah, então deixa, então. Vixe, quebrou a empresa aí.
Quebrou a empresa.
Não tem um...
Não tem um zero.
Zero.
Não tem qualquer zero, é porque quebrou a empresa. Essa é
não tem zero?
Tem suco e água de coco.
Suco, água de coco.
Água de coco. O Bambam tá treinando, mano. Bambam, Vamos lá, vou falar aqui uns nomes aqui, eu quero saber se você saía na porrada com ele ou não.
Sim.
Vitor Belfort.
Sairia. Sairia, mas na situação de hoje ele quer o hype. Ele vai ficar na fila lá. Ele tá querendo hype, ele veio falar de mim, pô, Bambam, não sei o quê, tal, não sei o quê. Ele foi falar de mim, né? Quis cutucar essas semanas aí, né? Fui olhar o Instagram do cara, 1,5 milhão, não me agregue nada. Outra coisa, fui ver o Reels dele, 22 mil pessoas, o meu batendo 2 milhão. Fui ver os stories do cara, bate 10 mil, 20 mil.
As pessoas estão querendo bater pra ganhar seguidor, mano.
Exato.
Ah,
o cara tá lá, falou de mim, Vitor falou de mim.
Peraí, vamos lá. O Anderson Silva, ele não é um cara que tem bastante hype de Reels.
Eu iria com o Anderson também, sabia? Eu iria com o Anderson Silva.
Meu Deus.
Pra março do ano que vem.
O Anderson Silva foi até a final ali com o Jake Paul.
É, dá pra,
no
dá
final
pra
foi só uma coisa...
Se eu tô desafiando o Jake Paul, eu iria com o Anderson. Tem sentido, ó. Jake Paul, Vitor, Anderson, dá pra ir, pô. Dá pra ir.
E o que tá faltando pro Jake Paul topar um desafio com você?
O Jake Paul agora vai lutar com o Mike Tyson.
Uhum.
Vai lutar com o Mike Tyson. Depois que ele lutar com o Mike Tyson, eu tenho que fazer, logo, tem que estar mantendo eu em alta assim, o nome pra ficar...
Sim.
Pra dar essa proporção aí, ele vem aí. Porque ele falou lá que ele não vai durar só 36 segundos. Ele falou no Netflix lá, né? Ele comentou lá, né? Ele mesmo comentou.
Você acha que quem ganha?
Eu não sei, a pressão do Mike Tyson no primeiro...
Pode trazer, pode trazer.
A primeira pressão no Mike Tyson, os dois primeiros minutos, é pesada, né? Pega forte, né? Só que depois do primeiro round, eu acho que o Jake Paul ganha.
Ó.
O Mike Tyson vai cansar. O Mike Tyson sempre falou que ele o pulmão dele era meio sem tanto gás. É porque ele acabava logo as lutas, né?
O Bambam trouxe aqui pra mim uma informação...
Obrigado.
Imagina, fica à vontade. O Bambam trouxe aqui uma informação que ele bate em todo mundo. Tem alguém que você acha que você apanharia de verdade? Porque, pô, próprio que você falou, você não apanhou.
Não, se você lutar com um cara que é peso pesado, não tem como. Tipo assim, o Renan Problema, que é campeão do PFL, é meu amigo. Não tem como lutar com o cara.
Francis Ngannou.
Francis Ngannou. Aí tem também o Júnior Cigano. Não tem como lutar com um cara desse. O cara é profissional e é um campeão do UFC.
Verdun.
Então, o Verdun também é um cara pesado, né? 120
quilos. O Verdun é um cara que pode estar assistindo aqui falando, te desafio. Sim.
Não, mas não tem, só vai desafiar, porque eu vou dar hype pra ele, tá querendo hype todo jeito, que ele fala de mim lá toda hora, que eu já vi, o Verdun. Verdun é meu fã. Fã incondicional, deve ter até uma foto minha do lado da parede do quarto dele, é só uma foto minha, eu tenho certeza. Isso tá dado o recado, Verdun. Ele tem que falar de mim, eu sou um cara que pesa 95, 100 quilos, ele pesa 120, ele é um peso pesado, ele tem que lutar porque é um peso pesado. Eu tenho a solução pro Verdun, eu tenho um problema pra ele. Renan Problema, Verdun, tá aí, Renan Problema. Desafio Renan Problema na porrada, sei ele, no Fight Music Show, em pé, sei ele. Eu boto 1 milhão no Renan Problema. Boto mais de 1 milhão, porque ele ganhou 1 milhão de dólar agora, no Bellator, no PFL, eu boto mais de 1 milhão no Renan Problema. Eu boto 5 milhões no Renan Problema.
Cara, já tá querendo um novo mercado, mano.
Já aviso
o cara
aqui,
que aposta no...
Já fiz uma luta em cima da luta. Porque o Verdun fala de mim toda hora. Verdun, resolve com o Renan Problema. Se é Renan Problema, precisa saber. O Verdun...
Não preciso saber. Se o nome dele é Renan Problema, eu já entendi.
Acabou de ganhar o PFL agora.
Sim, é problema.
Quando o cara tem o apelido Renan Problema, você acha que esse cara é legal?
Bateu no Verdun já uma vez. Ele bateu.
É legal.
Eles lutaram já os dois. Bateu nele. Bateu no Verdun já, no MMA já.
Qual que é o seu próximo passo, o Bambam?
O próximo passo agora é o mundo.
Você quer apanhar dos outros?
Não, a gente vai aparecer pro mundo.
Bambam.
O Bambam vai ser conhecido no mundo agora. Já estamos no mundo, né? Porque eu sou do OnlyFans, tô com a Nike.
Sim.
Tô com a Eric, casa de show lá em Miami, que é a maior casa de show, cabe 5 mil pessoas.
Eu tenho que ir lá um dia.
Tô, né, na Sol Estética também, que eu tô envelopando os carros lá com a minha imagem lá em Miami.
É.
Que tem a Sol Estética junto com a Clínica Janotto.
Você tá ganhando muito dinheiro, Bambam.
É, eu tô rodando bastante, várias coisas, né? Tem um livro, eu sou sócio nos negócios, tenho coisa com o Pablo Marçal também. Parceria também, sociedade. Parceria não, sociedade.
Aí, ó.
Sociedade,
Pablo Marçal. Virou um negócio que...
Não é parceria.
É que você é meio Pablo Marçal também, né? O Pablo Marçal tem essa coisa de eu acredito também, primeiro lugar.
Fui no IP dele, né? 2 dias, né? O IP dele. Eu fiz o IP dele, é top. A galera indica pra todo mundo o IP dele. Fiz recentemente o IP do Pablo Marçal. Tenho também eu tenho duas plataformas lá que eu tô com eles também. Tem a seguradora também, que eu sou garoto propaganda deles lá também.
Você foi assistir o Pablo Marçal?
Fiquei dois dias lá
seguindo. Você comeu estrogonofe?
Comi a comida lá, tudo.
Como
lá.
É que foi a comida? Porque a galera tava reclamando da comida dele.
Não, a comida é boa. O cara realmente é diferenciado, o Pablo Marçal.
É.
Indico pra todo mundo, é um cara do bem. Tem quatro, eu tô andando com ele direto pra um lado e pro outro, de helicóptero, de
que maravilhosa. Coisa. Essa parceria é muito boa. Pablo Marçal e Kleber Bambam. É uma parceria maravilhosa.
Perfeito.
Bom, você tinha uma pergunta que você falou.
Não, eu já fiz, né? Se a galera ia assistir pra assistir.
Eu tenho uma pergunta pra você.
Pode agora. Fazer, Bambam.
Você acha que vai haver uma luta que teve tanta visibilidade no país, igual teve a minha com o Popó,
vamos
em
pensar.
Qualquer sentido.
Vamos pensar nisso. Vamos lá.
Qualquer pessoa lutando uma com a outra.
Tem.
Quem?
Tem uma luta que, se acontecer, humilha vocês dois. Bolsonaro e Lula.
Aí sim.
Humilha.
Era a única, isso é verdade.
Se o Bolsonaro sai na porrada com o Lula, sim. acabou com a Bambam e Popó.
Mas tirando essa daí.
Tirando essa daí, deixa eu pensar. O Popó é o nosso Mike Tyson.
Sim.
Teoricamente. Sim. Então, ele seria o principal e acho que ele já lutou.
Mas é a quarta vez que ele vai lutar, então já perdi a
Popó e Anderson Silva.
Não tem como. Mas não tem como. Não tem como.
Por que não tem como?
Porque não vai fazer o tanto de televisões que eu fiz. Nem o Anderson vai fazer.
É porque você é mais midiático.
Eu sei uma que seria maior.
O quê?
Sei uma que seria maior.
Pode falar.
Felipe Neto e Monark.
Não, esquece daí que você tá
Felipe
falando.
Felipe Neto e o Whindersson.
Não.
E o Whindersson. Cara, a quantidade de gente que quer querer... Não, Felipe Neto e o Whindersson é porrada, velho. Felipe Neto e o Whindersson.
Aí, essa pergunta que você fez, vai ali numa banquinha de pastel, ali da japonesia, pergunta se conhece eles. Não sabe quem é. Aí você vai ali em alguns porteiros de alguns prédios mais antigos, pergunta se conhece eles.
Mas se for por isso, Danilo Gentili e Rafinha, então vai ganhar.
Não tem jeito.
Essa é uma aí,
jeito.
Pegou, não tem jeito. Danilo e Rafinha?
Não, até porque pelo tanto que eu fiz de televisões, não tem como. Primeiro que esses dois estão na televisão.
O Danilo
televisão.
Tem um programa.
Não, tudo bem que ele tem um programa, mas não tem como.
Tá todo
não
dia
vai
na TV.
Vai saber fazer o debate, vão achar que é piada, vão achar que é mentira. Não tem como. Calma. Não tem como, porque assim...
Luciano, Huck e Mion.
Não tem como.
Olha aqui. Porra,
todo
boa,
dia na TV.
Olha,
não tem como, nenhum. Bamba,
Luciano, Huck e Mion. Mion malhando pra caralho.
Nenhuma dobradinha. Dobradinha assim, de dois rivais, né?
Sim.
Uma luta casada daria mais caminho do Popó.
William Bonner e César Tralli.
Pela
Edu Guedes e o marido da Ana, ex-marido da Ana Hickman.
Que humilha, Bamba. O Edu Guedes
Bamba,
e o cara.
Eu já falei pra ele. O que bomba é o seguinte, você tem que ir lá no Choquei, ver o que tá polêmico.
Posso colocar alguns pontos?
Põe os dois caras pra brigar.
Posso colocar alguns pontos aqui?
Pode.
Eu não quebro o coco com a mão?
Quebra.
Quantos moleque vem me vendo isso, curte que eu faço isso? Quanta massa das crianças que se espelham em mim e vê ali? Quantas massas que viram aquele viral meu com o Felipe Franco rasgando a camisa? Quantas massas da maromba que eu rasto comigo da maromba?
Entendi.
Não tem como. É por isso que eu tô te falando. Não é eu, é pelo legado do Popó também. História, o cara é o tetracampeão. É um cara, um marombeiro, um cara que nunca subiu no ringue contra o Mion e o Luciano Huck. Legal, mas são duas pessoas normais, dois polos diferentes, duas pontas diferentes. A ponta do Popó é daqui e a minha é daqui. Não casava.
Então vamos fazer um hypezinho pra finalizar aqui. O que a gente pode fazer? Tem um corte aqui que é bom.
Qual?
A galera já viu. Mas vamos fazer o corte. Eu vou provocar o Bambam, você vai partir pra cima, mano. Quiser. Precisa quebrar a câmera.
Não me quebra a câmera.
Só não quebra a câmera, a gente tá se enganando.
Não, vou quebrar aqui. Você tá falando sério? Fazer uma brincadeira assim?
Desafia alguém, né?
Hã?
Acho que ele podia desafiar alguém, né?
Quem que você tá pra desafiar?
Quer desafiar o Whindersson Nunes?
Boa.
O Whindersson vai, pega um corte.
Já tem um negócio? Não tem um negócio? O Whindersson já dá um negócio.
O Whindersson vai dar um corte bom pra você aí.
Desafia aí.
Eu aqui?
Não, vamos pensar numa pergunta pra tu fazer. Pra...
Tá tudo sendo gravado.
Sim.
É?
Mas aí a gente só pega o corte, entendeu?
Ah, é? Você quer cortar isso daí?
Não vou cortar. Pega o corte, entendeu?
Eu sei, papai. Mas aqui tá indo pro ar, daqui tudo?
Ah, claro.
Essa é a nossa criação?
A gente tem que mostrar um behind.
Quem que você desafiaria agora?
Hoje? Assim? Agora que eu olhando pra sua câmera ali? Essa daqui, né? Que tá aí você na tela aqui. Aí o Whindersson Nunes. Chegou a sua vez, pô. Você não lutou com o Popó e perdeu o Popó? O Popó fala que você aguentou lutar com ele, não foi? Eu perdi em 36 segundos, não foi? Eu choquei o mundo em 36 segundos, não foi? Eu sou o Mike Gregor brasileiro hoje, sou o cara do hype, não sou o que estão falando? O rei do marketing? O foguete? O foguete quer te pegar, Whindersson Nunes. Bora, pega essa luta em dezembro aí você. Vamos parar o país mais uma vez.
Caraca, já
vou
pensou?
Testar minha popularidade e a sua, vambora.
Os dois perdedores.
Aham.
Os dois foguetes se encontrando. Vambora, Whindersson Nunes. Pega essa luta aí você aí. Tá sendo desafiado, tá treinando? Já tem 5 lutas que você fez, não foi, Whindersson? Bora aí, você. Vamos ver o que dá. Você pesa quanto? 8,8, né? Você deve pesar uns 93 no dia a dia. Você vai bater 90 na balança. Eu bato 90, que eu bati 90 com o Popó. Podemos até bater 88 quilos, aí você. Eu bato 8,8 pra lutar contigo. Aí você, bora em dezembro. Bora parar
o país. Eu vou fazer a função do que deve ser feita nisso. Se o Whindersson não for, covarde.
Covarde?
É, né?
Não tem jeito.
Aí o Whindersson.
Não, porque ele fez assim, isso é verdade.
Tá. 5 anos treinando luta.
Vamos analisar. É. O Whindersson é o cara que iniciou isso.
Tem 4 anos lutando já.
E 3, na minha 4. Opinião, o Whindersson te mói.
Oi?
O Whindersson
bora
te mói.
O Whindersson, vem.
Eu vou te falar porque o Whindersson te
arrebenta.
Mói. Porque o Whindersson aguentou mais do que 36
aguentou,
segundos.
Aguentou, ficou 6 rounds com o Popó, não foi?
Foi.
8 rounds. Vambora,
ele te mói.
Vambora.
Ele te mói, você é muito estabanado, você fala... Você é mongolão.
Faltou coordenação, é verdade.
O Whindersson vai lá... Hã?
Faltou coordenação.
É, o Whindersson tem coordenação.
Vambora, Whindersson Nunes. Aqui, ó, vai apostar em você. Quanto você aposta nele?
No Whindersson Nunes? 100 pau. 100 mil reais. Aposta 100 mil reais no Whindersson Nunes.
Pronto, estão fechados aí. Vai apostar 100 mil.
Você não vai aguentar, mano.
E eu vou apostar 500 mil em mim, Whindersson, contra você.
Você é...
Vambora.
Você é tonto.
Vambora, fechou.
Ele te arrebenta.
Vambora.
Ainda digo mais, mano. Eu te arrebento se eu quiser. Você é mongolão.
É bom
mano.
Que você é humorista.
Falando sério, eu te arrebento.
Como é que você me arrebenta, mano?
Quer tá fazer louco, alguma coisa aqui?
Tá louco, eu quero você e tudo aqui, pô. Tá doido?
Quer fazer um...
Tá gravando? É sério isso aí, não?
Quer fazer um...
Tá louco?
Quer fazer um braço de ferro?
Como é que você vai me arrebentar, pô? Você já deu um murro na vida, pô?
Você quer fazer um braço de ferro?
Como é que você vai tirar o braço de ferro? Eu quebro seu braço, pô? Tá doido?
Você não quebra meu braço.
É bom que cortou as câmeras, pô. Você é meu amigo, relaxa aí, pô.
Faz? Vai fugir?
Você é meu brother, né?
Vai fugir do braço?
Tranquilo aí.
Vamos?
Te dou uma garrafada, vai ficar ruim pra você.
Caralho, o Bobo tá fugindo de mim,
fugindo
mano.
Fugindo do braço de ferro.
Aí, galera, cai nesse meme aí.
Ai, caralho, o Bobo fugiu, hein?
Fugiu do braço de
fugiu
ferro.
Fugiu do braço, hein?
Que desafio de braço de ferro, é legal também.
O Coelho deve tá vindo aí, né? O Coelho tá chegando.
Tá chegando aí.
Fazer o um vídeo aqui só.
Faz aí, fazer o um vídeo do
Vim
Bobo.
Vim gravar com essa fera aqui, Maurício Meirelles, meu amigão, olha lá. Tá no muck ele, hein?
Tô desafiando o Bambam, não aguentou.
Aí, a galera toda aí, ó. A equipe toda aí, ó. Vambora, aí.
Esse daí é Kleber Bambam.
E aí, o rei do marketing?
Rei do... Cara, mas fugiu de mim.
Fugir?
Assista
mas é o rei do marketing ou não?
Não, porque o rei do marketing sou eu que tô falando aqui, falando aqui com a galera, tá todo mundo se vendo. Assista. Bambam fugiu de mim. Você não faz ideia, hein? Porrada, ele e Pablo Marçal.
Agora eu vou fazer uma pergunta pra você. Dá ibope ou não dá o homem?
Vamos ver agora. Se não passou de 3 mil, foi ruim.
Tamo junto. Valeu, galera.
Esse é o Kleber Bambam, galera. Você que gostou desse papo, eu recomendo você seguir as redes sociais do Bambam. Porque o Bambam é um cara que sempre vai trazer uma inovação.
É.
Se você quer saber o que está acontecendo no mundo da celebridade, siga Kleber Bambam, que em breve ele vai ter uma polêmica muito forte, que vai ser o próximo hype dele. Sim. E assim a gente vai entender. Hoje é a luta, acabou de desafiar o Whindersson, não sei se o Whindersson vai, peidou para mim, isso é o mais importante. Na descrição do vídeo tá tudo do Kleber Bambam. Abraço, valeu, tchau, tchau.